Panorama Frota e Companhia 2021-2022. Transporte Rodoviário de Cargas. Apresentação: José Augusto Ferraz e Solange Cebrian.
Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, que você encontra em formato de vídeo, podcast e revista digital. Eu sou o José Augusto Ferraz e hoje vamos dar início a uma nova série de entrevistas, desta vez para compor o Panorama 2021-2022 do transporte rodoviário de cargas, tema de capa da edição de dezembro de Frota e Companhia. Ao meu lado, mais uma vez, está minha companheira de equipe, a Solange Cebrian, que vai nos ajudar nessa tarefa sob o comando técnico do Cícero dos Santos. Olá, Solange.
Olá, José Augusto. Olá, ouvintes e seguidores da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigada por sua audiência e por nos acompanhar nessa nova rodada de entrevistas com personalidades do mundo do transporte, que tem o objetivo de revelar o panorama do transporte rodoviário de cargas no ano em curso e as perspectivas para 2022.
Exatamente, Solange. E para abrir essa nova série de entrevistas, nós convidamos para vir ao programa um empresário que desde 2006 atua em defesa das empresas que operam o transporte rodoviário internacional de cargas e hoje está à frente da principal entidade do setor.
É o presidente da BTI, Associação Brasileira dos Transportadores Internacionais, Francisco Cardoso. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Francisco, e obrigada por aceitar o nosso convite.
Muito boa tarde, José Augusto, Solange Cebrian, é um prazer estar com vocês, todos os seus ouvintes. Esperamos aqui contribuir muito, né, com todos aí para passar o panorama aí de 2021 e 2022 no transporte rodoviário internacional de cargas, que é o nosso foco.
Bom, é um prazer também, Francisco, receber você aqui pela primeira vez no nosso programa, nesse bate-papo. Para começar, Francisco, eu queria que você fizesse uma breve apresentação da ABTI e as suas principais bandeiras, por favor.
Perfeito. A ABTI, ela, em 2022, ela vai completar 50 anos de sua fundação. Foi fundada na cidade do Rio de Janeiro, a antiga capital do Brasil, mas ela também teve uma passagem rápida por Brasília e por São Paulo. Este ano completou 25 anos que ela tem sua sede na cidade de Uruguaiana. O principal foco da BTI é a defesa do empresário e do transportador rodoviário de cargas internacionais brasileiro. Quando ela foi fundada, a situação era um pouco diferente do que nós temos hoje. Eram poucas empresas e o volume de cargas dividido em cupos. Então, os fundadores, naquela época tinham muita dificuldade de se relacionar com empresários estrangeiros e com países estrangeiros. Então, por isso foi fundada a BTI. Naquela época não existiu a quantidade de federações que existem no Brasil, não existia a nossa Confederação Nacional do Transporte, a CNT, e a BTI então foi fundada para defender o empresário, né, nas negociações internacionais. Hoje, no Brasil, essas negociações internacionais, elas são lideradas pelo governo brasileiro, pela NTT. Né? Então, a NTT participa do Subgrupo de Trabalho 5, SGT-5, e a BTI participa representando o setor privado brasileiro nessas negociações.
Perfeito. Bem, Francisco, sabendo da importância da entidade que você preside, o conhecimento que você tem do tema, por gentileza, eu pediria que você resumisse o comportamento do transporte rodoviário de carga internacional no biênio 2020-2021, por enquanto.
Perfeito, Solange. Começando por 2021. 2021 foi um ano de forte recuperação e crescimento para o transporte rodoviário internacional de cargas. Para vocês terem uma ideia, no mês de outubro agora de 2021, já alcançamos a mesma quantidade de cruzes de todo o ano de 2019. E estimamos fechar o ano de 2021 com um crescimento de 20%. que aconteceu em 2020, né? Lá em março de 2020. Eu acho que o fator mais importante foi ser considerado o transporte rodoviário internacional de cargas uma atividade essencial. Vamos dizer assim, comparado com o setor de transporte de passageiros, eles foram paralisados, eles foram impedidos de operar. E o transporte de rodoviário internacional de cargas não. Eu acho que foi uma decisão muito inteligente dos governos e também de forma rápida tomar essa decisão para impedir o desabastecimento da cadeia logística no Mercosul. Isso poderia gerar, por exemplo, inflação e também uma correria aí a compras e supermercados. Então, o transporte rodoviário internacional de cargas, ele não parou sequer um dia. E também com a falta de contêineres e de navios e atraso na entrega de produtos e fornecedores asiáticos e até mesmo europeus, os negócios no Mercosul foram priorizados. Inclui aí também o Chile, porque o Chile é um sócio do Mercosul. E o modal rodoviário, ele soube acompanhar, seguir operando com respostas rápidas, com prazos rápidos, curtos e rápidos de atendimento, e ele soube crescer junto com o volume de negócios. Então, considero que foram anos difíceis para muitos negócios, mas muito positivos para o transporte rodoviário internacional de cargas.
Bem, Francisco, eu tenho acompanhado ao longo dos seus 50 anos, pelo menos há 40 anos eu acompanho a atuação da BTI, e os desafios da entidade de tentar regular esse transporte internacional diante de uma legislações tão diferentes que existem entre os países. Realmente é um esforço muito meritório que vocês têm feito em defesa do setor. Eu pergunto para você, diante desse quadro que você traçou em relação ao 2020, 2021, que perspectivas vocês projetam para 2022 relativamente ao segmento internacional?
Bom, José Augusto, eu mencionei a falta de contêineres e navios, que está afetando toda a cadeia logística que opera com just-in-time. Nós acreditamos que esses problemas não vão se resolver ainda em 2022, devem persistir. E por isso acreditamos que o volume de negócios no Mercosul, eles devem seguir aquecidos também em 2022. Mas tem questões ainda que nos preocupam, As eleições no Brasil, questões econômicas que estão relacionadas às eleições no Brasil, a própria Argentina também, que tem uma dívida externa muito grande, uma inflação muito alta, que com certeza vai gerar uma desvalorização muito grande da moeda aí na virada do ano, nos primeiros meses de 2022. Isso vai afetar os negócios, a gente não sabe como e por quanto tempo, mas isso deve estar no nosso radar em 2022. Mas ao mesmo tempo que também estamos otimistas com os negócios, também estamos otimistas com a liberação para ingresso de motoristas, sem exigência de exames PCR, ou seja, com passaportes sanitários. Isso vai dar mais agilidade às nossas operações. E, por outro lado, estamos muito preocupados com os aumentos que estamos aí sofrendo de diesel, pneus, semi-reboques, caminhões, que já alcançaram 60% desde março de 2015, no início da pandemia.
Bom, Francisco, para a gente fechar esse primeiro bloco, eu pergunto a você, qual o balanço de seus 2 anos de mandato à frente da BTI?
Perfeito. Bom, nós trabalhamos muito fortemente para aumentar o número de associados e seguir dando um serviço de atenção aos nossos associados nas fronteiras. Acompanhamos de forma muito firme também e atuante as questões com relação à desoneração da folha, a reforma tributária que está em curso também, que isso é muito importante e afeta qualquer negócio, e o transporte internacional tem uma questão fundamental aí na reforma tributária. Nós estamos trabalhando fortemente para deixar um legado nessa última gestão que eu estou exercendo, de construir uma sede própria da nossa sede na cidade de Uruguaiana e editar um livro no cinquentenário da BTI com a história do transporte rodoviário internacional de cargas. não está relacionada à BTI, mas o transporte rodoviário internacional de cargas em si.
Panorama Frota e Companhia 2021-2022. Transporte rodoviário de cargas.
Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do Panorama 2021-2022 do transporte rodoviário de cargas, que integra a edição de dezembro de 2021 de Frota e Companhia.
Hoje estamos conversando com o presidente da BTI, Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, Francisco Cardoso.
Francisco, vamos tratar de um outro tema, agora que certamente envolve todos os transportadores, a gente gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso. A gente sabe que os transportadores, de maneira geral, estão sempre em busca de produtos e serviços que aumentam a produtividade, que reduzem os custos operacionais e tudo mais, né? Nesse sentido, Francisco, ao senhor ver, de que forma as novas tecnologias digitais que vêm surgindo por aí, né, especialmente voltadas para o gerenciamento de cargas, podem contribuir para uma maior eficiência do transporte internacional de cargas?
Perfeito. José Augusto, temos muitos avanços em eletrificação, direção autônoma, que estão ocorrendo e devem ocorrer nos próximos anos. Mas eu, pessoalmente, como empresário e presidente da BTI, penso que a integração de várias tecnologias e soluções em uma torre de controle irão contribuir para qualificar a gestão de operações e assim aumentar a produtividade e reduzir custo. Por exemplo, integrar sistemas de ERP com soluções móveis, telemetrias, gerenciamento de risco e uma torre de controle. Penso que são inovações que os transportadores devem investir e priorizar para tornar suas operações mais robustas e confiáveis.
Uma curiosidade, como é que funciona, Francisco, essa integração digital relacionada à comunicação, à telemetria e tal, quando você atravessa as fronteiras do país? Isso funciona de uma forma eficiente dentro do Mercosul?
Atualmente, sim, é possível. Vou dizer que talvez 3-4 anos atrás era muito difícil. A partir de um acordo de governos, as companhias de telefone, né, têm chips que funcionam em vários países do Mercosul. Né? Então, com um celular é possível, ou até mesmo chips que estão nos veículos, né, com telemetria, transmitir essas informações a uma base no Brasil e aqui eu trabalhar esses dados.
Perfeito. Francisco, quais as dificuldades que ainda impedem o pleno desenvolvimento do transporte rodoviário internacional nos dias atuais?
Acho essa pergunta, Solange, muito importante. No passado, nós vimos aí, tínhamos conhecimento de filas grandes de caminhões de Uruguaiana, né? Às vezes até na televisão, no Jornal Nacional. Isso já não existe mais. A Receita Federal fez um trabalho muito importante de digitalização, também agora, por fim, um portal único, né? Que, em vez de trabalhar em sequência, né, se trabalha de forma paralela aos processos. Mas seguimos aí, né, com uma dificuldade com relação à Vigiagro, né? O MAP e a Anvisa. Por exemplo, na semana passada, tínhamos aí em Uruguaiana, na cidade de Uruguaiana, 400 caminhões de importação retidos dentro da Multilog, que tem uma capacidade de 650 caminhões. Esses caminhões retidos de importação, eles impedem o ingresso de caminhões de exportação. E para vocês terem conhecimento, uma ideia, ficaram 1.200 caminhões na última sexta-feira, dessa semana da retrasada, aguardando para ingressar em Uruguaiana. Isso gerou um atraso de uma semana para os caminhões cruzarem. É mais ou menos parecido com aquele navio que teve uma dificuldade para cruzar um canal do Suez, se não me engano, né? Isso represa muito os caminhões, a gente tem atraso para entregar as cargas de exportações brasileiras e depois retornar ao Brasil. Mas até mesmo retornar ao Brasil é uma dificuldade hoje. Para vocês terem uma ideia, de cada 100 caminhões que ingressam ou saem do Brasil ao exterior, apenas 25 retornam carregados. Então, a gente tem uma ociosidade de 75%. O ideal, então, para o transporte rodoviário internacional de cargas crescer, ser mais competitivo, seria o balanceamento de cargas de exportação e importação e o vigiar e acompanhar a agilidade das liberações da Receita Federal.
De fato, os transportadores internacionais e a própria BTI têm um longo desafio pela frente no sentido de tentar normalizar essa questão, pelo menos tornar mais eficiente esse transporte. Eu acho que é uma luta que vocês vêm defendendo há anos e com certeza vão prosseguir com sucesso. Bom, para a gente finalizar, Francisco, eu queria que você desse qual que é a sua visão de futuro, né, do transporte internacional de carga. Você acredita que o Mercosul, de fato, vai deslanchar, ele vai acontecer de uma forma cada vez mais intensiva? Como é que você vê a evolução desse transporte?
Olha, José Augusto, eu, né, opero no transporte rodoviário internacional de cargas há 30 anos. Nós começamos quando começou o Mercosul, em 1992. Sei que muitas empresas aí têm dificuldades, né? Cidadãos questionam por liberação de fronteiras. Eu acho que isso é muito difícil, né? Abrir fronteiras, porque ainda temos uma falta de confiança mútua entre os parceiros. Então, vou dar um exemplo, né? Vamos seguir exigindo um certificado de origem para provar que a mercadoria foi produzida num país membro, senão isso pode, por exemplo, atacar uma indústria, e os países sempre vão olhar a proteção de emprego. Mas assim, eu acredito que o Mercosul vai se decrescendo como tem sido até agora. As economias, elas são complementares. Agora mesmo nós sentimos com a pandemia uma dependência muito grande da China. Eu acho que é o momento de se repensar, a gente pensar em produtores locais, mais próximos, e o Mercosul, ele vai se prestar muito bem para isso. E o Mercosul é muito importante para o Brasil. A Argentina é o terceiro país com maior volume de negócios com o Brasil. O primeiro é a China, o segundo os Estados Unidos e a terceira é a Argentina. E a Argentina, ela importa muito de nossos produtos manufaturados. Então, por tudo isso, eu acredito que o Brasil vai seguir apostando no Mercosul. A Argentina também acredita e depende muito do Brasil. E com isso, o transporte rodoviário internacional, respondendo a sua pergunta, segue otimista de que nós vamos ter um aumento de volume de negócios e nós vamos estar preparados para atender todos esses importadores e exportadores.
Muito bom. Bom, eu queria agradecer a presença do nosso convidado, o presidente da BTI, a Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, Francisco Cardoso. Desejar um bom resto de ano para você, para todos os seus associados, né? E muita saúde também, obviamente, para você e toda a sua equipe. Suas considerações finais, por favor, Francisco.
Bom, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, aproveitar para aqueles que estamos assistindo, transportadores rodoviários internacionais de cargas, né, que confio na BTI, na sua diretoria, no corpo executivo, né, e aqueles que ainda não conhecem a BTI, não são sócios, procurem conhecer. Estamos aí de braços abertos, né, e sempre dispostos a recebê-los para que sejam sócios e representá-los, não só no exterior, mas aqui no Brasil também.
Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer também, Francisco. Obrigada também, ouvintes que nos acompanham hoje na multiplataforma Frota Companhia. Hoje nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa.
Bem, caros espectadores e caros ouvintes, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira as edições digitais da publicação. Ou então, nos acompanhe através dos nossos canais de vídeo, dos nossos podcasts e ainda através das redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.
Panorama Frota e Companhia 2021-2022. Transporte rodoviário de cargas.